As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um alargado das 19 horas, quinta-feira. Estamos a caminhar a passos largos para o final desta semana. 17 de março de 2020. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmava nesse dia a detecção da primeira infecção Covid-19 na região, em particular no concelho de Tomar. O contágio centrou-se numa mulher que tinha realizado o teste no dia anterior. De repente, a pandemia estava entre nós. Desde então até agora, o território nabantino registou 10.507 infecções, o que equivale a aproximadamente 29% da população. De entre estes contágios, 10.042 foram, entretanto, todos dados como recuperados. 78 pessoas perderam a vida. Quanto ao Médio Tejo propriamente dito, acumulam-se 60.489 testes positivos, com 57.830 altas, a lamentar 502 mortes associadas à doença. Um dos rostos do combate à pandemia foi e continua a ser Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública e delegada de Saúde do Conselho de Tomar. Ficou um primeiro olhar para estes dois anos.
Pensar que podia ser uma situação grave que atingiria muitas pessoas, pensámos, mas também não pensámos que tomasse as dimensões que tomou até ao dia de hoje e que ainda continua a tomar. Foi realmente um início de pandemia que na altura eu penso que ninguém pensou muito bem aquilo que poderia acontecer, até porque era um vírus novo, era um vírus desconhecido, era um vírus que estávamos a perceber que dava uma sintomatologia que ora podia ser uma sintomatologia muito ligeira, ora podia ser uma sintomatologia muito grave. E não pensámos que atingisse as proporções e que demorasse o tempo que tem estado a demorar a diminuir o número de casos e a ir embora e a passar a endemia e não pandemia.
Maria dos Anjos Esperança salienta que houve uma evolução na abordagem à doença e à forma como melhor lidar com casos confirmados, dando como exemplo a primeira pessoa a ficar infectada em Tomar, que foi estigmatizada, recordou.
Lembro-me que em Tomar a primeira pessoa foi estigmatizada em relação a ter sido a primeira pessoa e a ser uma pessoa doente, uma pessoa com aquela doença que a tinha trazido até de fora da nossa região, e portanto, mas ao longo do tempo tudo isso foi passando porque o número de casos foi tão grande que se começou a ver que não era uma pessoa ou duas ou três que estavam a fazer mal aos outros que estavam a propagar a doença. E, portanto, foi também depois as pessoas encararem que qualquer pessoa poderia estar e pode estar ainda sujeita a ficar doente e essa situação foi sendo ultrapassada.
Maria dos Anjos Esperança acredita que a pandemia aproximou as pessoas, não só entre a comunidade, mas também entre os próprios serviços de saúde.
Principalmente como ser humano, eu acho que isto aproximou as pessoas nesta medida. As pessoas começaram a confiar muito mais e a partilhar muito mais os conhecimentos que tinham, as linhas, enfim, todas as medidas que eram tomadas. Houve uma aproximação entre até os próprios serviços de saúde e a própria comunidade. Por outro lado, custa-me e tenho pena e acho que vai ser preciso um trabalho muito grande de todas as pessoas, sobretudo dos professores, agora para as camadas até mais jovens, porque são crianças que cresceram 2 anos numa criança de 2, 3, 4 anos, é muito tempo, e cresceram com um certo afastamento em termos afetivos. Poderão ter o beijo e o abraço dentro de casa, mas não o têm na rua. E nós vivemos em sociedade, nós vivemos numa comunidade que temos por obrigação olhar por nós, olhar pelos outros, sermos realmente companheiros das pessoas todas. E eu acho que, sobretudo as crianças, os mais novos, vão ter que aprender a viver com afeto, com carinho, em sociedade e em comunidade. Tenho um certo receio, assusta-me um bocadinho, conta-se, claro, com todos os pais, com os professores, com todas as pessoas, porque o mundo há de voltar a ser diferente, por causa da pandemia, e refiro-me apenas à pandemia, haveremos de começar a poder ter os nossos convívios à vontade, e estas gerações mais novas não tiveram esse crescimento.
2 anos depois da chegada da pandemia ao Conselho de Tomares e ainda à região do Médio Tejo. A sirene dos bombeiros do município de Tomar vai deixar de tocar, como era tradicional, ao meio-dia. A decisão foi tomada pelo município por respeito para com os refugiados ucranianos que já foram acolhidos na cidade e para os quais aquele é um som que relacionam inevitavelmente com o ambiente de guerra em que viviam. Recorde-se que até agora o Conselho de Tomar já recebeu 2 casais, um dos quais com 2 filhos, para além de 2 mães com 3 filhos e ainda uma outra senhora, sem qualquer familiar e que chegou integrada na comitiva nabantina que recentemente se deslocou à Polónia. Recorde-se que para breve Tomar irá receber mais 21 refugiados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O primeiro autocarro que saiu em missão humanitária, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, chegou a Torres Novas na manhã desta quinta-feira. Na comitiva, registro para 43 refugiados da guerra na Ucrânia, sendo que algumas destas pessoas foram mesmo encaminhadas para alguns concelhos da região, exemplo de Tomás, Alcanena, Sertã e Ferreira do Zêzere. Entretanto, já no regresso a Portugal, estão os outros 2 autocarros que se fizeram à estrada na última segunda-feira, também com destino à Polónia. Num ponto de situação, Anabela Freitas, presidente da SINT, deu conta de que estão em causa 84 refugiados numa viagem onde também seguem 6 cães e 1 gato.
Foram distribuídos não por todos os concelhos, mas pelos concelhos de Alcanena, Sertã, Tomar. Houve depois uma pessoa que foi para Ferreira de Fez, que descobriu-se que tinha um familiar em Ferreira de Fez e fizemos essa ponte. Quando chegaram, foram todos testados à Covid-19, portanto estava uma equipa também de médicos, de enfermeiros, naquilo que tem sido a articulação com a saúde pública e com o acesso do Médio Tejo, e foram logo registados em território nacional e foram encaminhados para os vários municípios. Está já a caminho também 2 autocarros, recordo a comunidade intermunicipal tinha feito a avaliação de enviarmos 4 autocarros, para já enviámos 3, depois fazemos a avaliação se é necessário enviar o quarto. Está já neste momento a caminho 2 autocarros com 84 refugiados, 6 cães e 1 gato. Sabemos, portanto, os autocarros também vão acompanhados com enfermeiras do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que são ucranianas e, portanto, falam ucraniano. Sabemos que vêm 2 crianças com alguns sintomas de diarreia, vómitos, a necessitar de mais cuidados de saúde, mas até agora a viagem está a correr bem.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aqui na condição de presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, primeiro dos 3 autocarros em missão humanitária da SINT, já chegou a Torres Novas. Os outros 2 estão a caminho. A sua chegada previsível é neste sábado.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha está preparado para acolher 12 refugiados da guerra na Ucrânia. A indicação foi avançada na ERTS por Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que não quis deixar de elogiar a missão conjunta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que, recorde-se, fez deslocar 3 autocarros até à Polónia com o propósito de resgatar cerca de 1,5 centena de pessoas.
Nesta primeira fase estamos a apontar para 12 pessoas. Aliás, foi estes os relatos que demos à própria comunidade, muito perto da última reunião. Dizer que temos concertado, nomeadamente, todas as reuniões, à tarde, por volta das 7 horas, 19 horas, fazemos novas tecnologias também. A pandemia também nos ensinou aqui algumas artes e engenhos, umas reuniões, nomeadamente, por videoconferência, em todos concertados entre os presidentes da Câmara. Vamos receber muito perto de 400 refugiados nesta primeira fase. Vamos avaliar as necessidades, porque há um dado que as pessoas não sabem. Por exemplo, a gente vai ficar refugiados, mas eles já estão alguns direcionados para algumas famílias. Ou seja, como de acolhimento, por exemplo, muita gente a pedir Porto, Lisboa, porque tem família já presente e que de certa maneira os recebem. Ou seja, este é um fenómeno. Vamos buscá-los, mas pode significar que de facto não fiquem no nosso território, porque o que eles querem de facto é sair daquele conflito bélico e todo aquele estado emocional que sobre maneira forte e intenso, no sentido de mitigar ou, no fundo, atenuar a sua dor.
Fernando Freire quis ainda destacar o espírito solidário da comunidade entre particulares e empresários, precisamente na cedência de habitações e na oferta de postos de trabalho.
Não fiquei porque eu continuo a entender que, devido ao nosso tecido social, a nossa resiliência, sempre... Aliás, é público e notório que o povo português é muito solidário. Podemos dizer muitas coisas, mas de facto somos muito humanos, que provavelmente tem a ver também com uma certa ainda cultura religiosa, uma certa cultura de tolerância, um caldo cultural que fomos evoluindo em termos sociais, e não fiquei surpreendido. Pelo contrário, aliás, há pessoas que estão mais disponíveis, eu tenho assegurado, nomeadamente, vamos ver quais são as necessidades. Estou a transmitir todas as informações que recebo, nomeadamente chamadas, no telemóvel, mensagens, para a área social, no sentido também, se for preciso, para acudir, para socorrer, cá estamos, para enfrentar, de facto, esta vaga, não era prevista, nomeadamente, no início do século XXI.
Vila Nova da Barquinha, aqui também, na primeira linha de auxílio a quem mais tem sofrido com a guerra. Esta quinta-feira ficou marcada pela apresentação do Médio Tejo, potencialidades turísticas, entenda-se, na Bolsa de Turismo de Lisboa. Um dia onde a ERTE marcou a presença, registro então foi para o regresso desta iniciativa depois de 2 anos de interregno, claro está, devido a contingências da pandemia. Tal como sublinhado, a ERTE acompanhou a par e passo este dia dedicado ao Médio Tejo, sendo que houve registro para a reportagem junto de alguns dos autarcas da nossa região, a começar precisamente por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que perspectivou aquilo que esteve em programação.
Bem, assim se traz, e foi essa a nossa opção, somos 13 municípios e aquilo que pretendemos é que as pessoas fiquem mais tempo no território, quando digo território, Médio Tejo, e portanto trazemos aqui um conjunto de iniciativas que abrangem mais do que um município, precisamente para que as pessoas possam circular dentro do território. Fizemos a apresentação hoje aqui do livro, e está a ser apresentado agora o guia das rotas do Médio Tejo, rotas e percursos do Médio Tejo. Lançámos também o campeonato do mundo do wakeboard, que será no próximo ano e ocorrerá na Albufeira do Castelo de Bode, assim as condições climatéricas o permitam, e vamos também assinar aqui um protocolo, porque também somos considerados um território com potencialidades para o cinema. E, portanto, vamos assinar um protocolo de cooperação com a Film Commission, precisamente para captar para o nosso território também este tipo de investimento.
Já mais tarde, a ERTE ouviu Miguel Pombeiro, secretário executivo da mesma Sinte, que fez então um balanço àquele que foi o dia dedicado ao Médio Tejo.
Foi também o ensejo para apresentarmos aqui um conjunto de áreas e de projetos que começam a ficar devidamente estruturados e que faz todo o sentido que sejam apresentados também do ponto de vista turístico. Aliás, um deles tem a ver justamente com as rotas e percursos. O Médio Tejo neste momento está muito apostado na valorização deste grande recurso que tem, porque de facto no seu território tem uma grande diversidade em termos de património natural. Temos montanha, serra, temos gruta, temos caminhos pedestres, temos caminhos ribeirinhos, enfim, há aqui de facto uma grande diversidade, quer do ponto de vista da utilização, do uso fruto da natureza, mas também ligado até a uma lógica também mais de atividade desportiva.
Nota agora para as palavras de alguns dos autarcas que também marcaram presença nesta apresentação do Médio Tejo na Bolsa de Turismo de Lisboa. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, por exemplo, falou no desejo de captar o maior número de eventos para a região e, claro, para o seu território oriense.
O que está a passar por aqui hoje é um pouco daquilo que estamos a trabalhar, um pouco da nossa estratégia de trazer, captar eventos para a nossa região. Nós, até aqui, não tínhamos muitas condições para o fazer, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de espaços capazes de receber esse tipo de eventos. E hoje, felizmente, com os investimentos que temos vindo a realizar, também com a disponibilidade maior que uma sala, o Santuário de Fátima tem, o Centro Pastoral Paulo VI, onde hoje existe uma maior disponibilidade para receber este tipo de eventos, temos condições para o fazer.
Já no que diz respeito à Mação, Vasco Estrela salientou a recente aposta nas rotas e percursos.
Aquilo que queremos fazer é promover as nossas rotas, conforme é sabido, é um projeto extraordinariamente abrangente, que envolve não só a Câmara Municipal de Mação, mas também principalmente a Associação Rotas de Mação, as Juntas de Freguesia e Associações do Conselho, e onde tentamos, desta forma, promover, divulgar o nosso Conselho, chamar pessoas ao nosso Conselho, mostrando aquilo que nós temos de melhor em termos paisagísticos, ajudando assim a promover o turismo do nosso Conselho.
A quadra Pascal não foi também esquecida nesta quinta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa. O Conselho de Sardoual é um dos exemplos mais notórios da aposta neste período, sendo que Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal, reforçou essa aposta.
Hoje tivemos aqui uma primeira apresentação da Páscoa do Médio Tejo, em parceria com os colegas de Constância e de Orém. No próximo sábado estaremos então a fazer o nosso tapete de flores, tão reconhecido em todas as capelas e igrejas de Sardoual, precisamente convidando as pessoas a que durante esses dias, durante os dias da Semana Santa, todos os caminhos possam dar ao Médio Tejo, neste caso todos os caminhos possam dar ao Sardoual, precisamente para ver aquilo que de bom fazemos, aquilo que de bom sabemos fazer, a forma como no Sardoual se recebe, e depois também nessa envolvência de fé e religiosidade, como é bem patente em todas as nossas cerimónias durante a Semana Santa.
Médio Tejo, em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 35 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim por suspeitas de tráfico de droga e ainda por posse de arma proibida. Na sequência de uma investigação por detenção de cães de raça potencialmente perigosa fora das condições legalmente previstas, os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de busca domiciliária, tendo sido detectado diversos produtos estupefacientes. No seguimento da ação, foi possível apreender 905 doses de MDMA, 348 de AX, 33 doses de cannabis, 11 pés de cannabis, 5 catalisadores, armas e munições. No decorrer desta ação policial foram ainda elaborados 5 autos de contraordenação, 2 no âmbito de detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia, e 3 no âmbito de legislação ambiental. No decorrer da ação, os canídeos foram ainda recolhidos para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre a diversidade e a inclusão no turismo. Antes de mais, a diversidade e a inclusão não se referem apenas a pessoas ditas diferentes nas suas características físicas, género, crenças religiosas, orientação sexual ou até a existência de uma qualquer tipo de deficiência. De facto, vai muito para além destes aspectos, o que significa que o caminho do futuro é, a meu ver, investir de forma ativa em políticas de diversidade, inclusão e acessibilidade. A própria acessibilidade no turismo é uma componente fundamental para uma experiência turística de qualidade para todos os turistas, bem como fator que contribui muito significativamente para a competitividade e diferenciação dos destinos turísticos. E por isso, neste sentido, o próprio turismo de Portugal tem emanado várias boas práticas de acessibilidade. Basta ler boas práticas de acessibilidade em monumentos e museus, como se sabe, importantes recursos para o turismo. Os equipamentos culturais registam sempre uma elevada procura turística, necessitando tornar-se acessíveis, tanto do ponto de vista estrutural como também do ponto de vista comunicacional. Também com o crescimento anual do segmento do turismo acessível, verifica-se uma necessidade cada vez maior de adaptar, por exemplo, o alojamento turístico às necessidades específicas da procura. assegurar às pessoas, tanto quanto possível, um nível de autonomia que lhes permite uma utilização integral das diversas valências do alojamento turístico, por exemplo, o restaurante, o bar, a piscina, o spa, o ginásio, a sala de reuniões, etc. É, de facto, sinal que o empreendimento turístico pretende assegurar um acolhimento de qualidade para todos. Também no turismo ativo, verifica-se uma necessidade cada vez maior de desenvolver experiências turísticas mais inclusivas nos eventos. E quando estamos a falar nos eventos, estamos a falar em música, teatro, cinema, dança, literatura, entre outros. E assim incrementar e diversificar a oferta turística e cultural acessível a todos. Portanto, tornar os eventos acessíveis a todos apresenta-se como uma excelente oportunidade para qualificar a oferta turística e cultural. Não podemos esquecer que a incapacidade abrange todo um espectro da diversidade humana, novos e velhos, gordos e magros, grandes e pequenos, grávidas e crianças, pais e mães, homens e mulheres, sendo que uma coisa é certa, todos partilham a dado momento as dificuldades relacionadas com as funções do próprio corpo, sentidas pelas pessoas com incapacidade a nível motor, sensorial e ou cognitivo. Portanto, é uma condição que faz parte da nossa vida, que é inevitável e que é transversal a toda a existência humana, revelando-se com maior ou menor intensidade nas pessoas. Portanto, diversidade, inclusão e acessibilidade no setor turístico é importante, a meu ver, sim, sem dúvida, e cada vez mais. A possibilidade de fruir cultura e turismo em conforto, segurança e com autonomia é um direito de cada indivíduo e uma obrigação destes setores, onde o foco se deve centrar nas pessoas.
Eunice Lopes e a sua nota do dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.